Conjunturas. Com Guilherme Sampaio, Carlos Matos e Cabo Sabino.
É muito bom dia, vamos agora ao Conjunturas de hoje. Hoje para discutir a segunda denúncia contra o presidente Temer, no momento em que a maioria de entrevistados do Datafolha se mostrou interessada em que o presidente realmente fosse processado. Vou começar com o deputado Cabo Sabino, que está diariamente em Brasília para avaliar como é que está o processo lá na Câmara dos Deputados. Bom dia, deputado.
Muito bom dia, Nonato. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Carlos Mato, nossos ouvintes. Olha, país, nós temos dois momentos dentro da Câmara Federal. Nós temos um momento externo, que os deputados escutam suas bases e vivem um momento de pressão externa, e um momento que os partidos que têm cargos no governo pressionam os deputados para votar de acordo com a coerência que lhes são melhor, que é a permanência do governo.
Seus eleitores, na base, o senhor tem notado isso, que eles estão pressionando para o senhor votar contra?
Cobram, sim. Cobram nas redes sociais, o próprio eleitor na rua, mas também, pessoalmente, da classe empresarial, das outras pessoas, existe um sentimento seguinte: vai mudar faltando 6 meses para um pleito eleitoral? Porque se for afastado, passa 6 meses afastado, se for acaso venha a ser condenado, é necessário ser feita uma eleição indireta com um parlamento que hoje sofre uma falta de credibilidade da população, e com mais 6 meses você tem que ir para uma eleição direta. E aí com mais 4 meses vem um outro presidente da República, ou seja, é um momento de transição muito forte de uma economia que começa a dar sinais aí de uma possível recuperação. Mas enfim, o que nós vemos? Dentro da casa há um sentimento de muito mais calmaria do que na primeira delação, na primeira denúncia contra o presidente Michel Temer. Nos parece que ele terá muito mais voto favorável a ele nessa segunda votação do que o que ele já teve na primeira votação. Contudo, para o país, para a nação, para nós brasileiros, eu entendo como algo vergonhoso nós termos à frente da nossa nação um presidente que está sendo acusado, inclusive, de fazer parte de grupos criminosos, de obstruir a justiça, e mesmo assim o parlamento dá uma carta branca para que esse homem continue à frente da nação. Isso é um péssimo exemplo para a nossa juventude, para os nossos jovens, para a moral de um país do tamanho do nosso e com a representatividade que nós temos em todo o país. É lamentável a situação.
Deputado Cabo Sabino, a aprovação de Temer caiu, chegou a 3% os que aprovam, mas mesmo assim, como falou o Cabo Sabino, sobe o interesse que ele permaneça por conta de um grupo de empresários.
Acho que nós temos uma cultura forte no Brasil de salvador da pátria. A economia, de fato, melhorou muito diante do que estava pré-anunciado do que aconteceria com o país, com a Dilma. E no comando do Temer, melhorou. Mas isso não justifica colocar para baixo do tapete uma acusação grave contra ele. De forma nenhuma, porque nós temos que fazer preservar no país as instituições. O Brasil não pode ficar refém de uma pessoa. E na hora que um presidente da República comete um delito, comete um desvio moral e se coloca para baixo do tapete, nós interrompemos um processo bonito que está acontecendo no Brasil da Lava Jato. De tudo vir à tona, dos problemas mais graves virem à tona, e o Brasil não parou. Então, acho um equívoco, em sendo uma denúncia consistente, em sendo uma denúncia forme, deveria ser aceito pelo Congresso, votado, o processo político é inevitável, né? Mas pelo menos se passou todo o processo. O que está se querendo é evitar até que sejam aceitas as denúncias, para que não haja uma interrupção do processo de governança no país. Né? Então acho que não dá para nós, senão nós fragilizamos a democracia. Não podemos fazer casuísmos. Então é preciso que nós tenhamos firme a Constituição e que o Congresso... Mas esse modelo brasileiro faliu mesmo. Eu acho que nós temos congressistas que não poderiam ser chamados de congressistas, nem de políticos, nem de deputados. Eles não deveriam estar lá nunca. E são essas pessoas que estão votando.
Vereador Guilherme, muito bom dia.
Bom dia, Nonato. Bom dia, Carlos Mato. Bom dia, Sabino. Bom dia. Olha, Nonato, Acho que a primeira coisa que precisa ser recuperada é que esse Congresso, que já absolveu o Temer na primeira denúncia, caçou a dívida de pedalada. O que é que eu quero dizer com isso? É que, lamentavelmente, a Câmara, claro, as exceções de sempre, está desmoralizada perante o que nós caminhamos para uma nova absolvição do Temer. Eu acho que a Câmara não vai autorizar a abertura desse processo. Eu já falei em programas anteriores que eu não respeito fala de fator. Primeiro é fala de gente criminosa, confessou um crime, né? Depois é fala de um criminoso que está querendo sair da cadeia. Então, nesse caso do Temer, eu falo sempre que as delações têm que ser acompanhadas de provas materiais. Você tem a delação, aí você tem um testemunho de alguém que não é réu confesso, ele está dando um testemunho que confessa. E você tem provas materiais, aí sim você pode usar aquilo para punir alguém. Então fazer com vários acusados nesse processo. No caso do Temer, isso já havia na primeira denúncia. Você tinha mala de dinheiro, você tinha gravação do presidente golpista fazendo um diálogo, no mínimo, totalmente antirrepublicano com o réu confesso, que era o dono do Joel, o dono da JBS. E a Câmara dos Deputados não sequer autorizou a abertura de um processo de investigação. Então, lamentavelmente, eu não tenho esperança que isso aconteça dessa vez e acho que caminhamos celeremente para uma grande renovação do Congresso Nacional nas eleições de 2018, porque a população de posicionamentos como esse e que vê claramente desde quando era com a Dilma para o fim do mundo, é a corrupção. Quando é com Temer, com mala de dinheiro, com filmagem, com gravação. Então, isso é lamentável, é o retrato da desmoralização do Congresso e nós esperamos que haja uma renovação significativa em 2020.
Olha, Guilherme, eu concordo com você quanto a essa questão de renovação, sabe? O momento que nós passamos. Agora, por mais que se renove, enquanto as pessoas nós ficarmos nas mãos dos partidos com esse poder todo que tem, e ainda tem gente que diz que acha que os partidos, deputado Carlos Matos, deveria ter mais poder, é acabar com a política brasileira, porque eles fatiam o país e a nação em ministérios, em secretarias, em cargos, e nessas votações os presidentes dos partidos, os ministros chegam e cobram a fatura dentro das suas bancadas, para votar de acordo com seus interesses pessoais, com seus interesses partidários, para permanecer com a parte da fatia do bolo do país, para poder mandar no ministério daquele que muitas das vezes é maior do que o orçamento de um Estado brasileiro, e dessa forma esses favores vão acabando com a nação, vão tirando a vergonha dos políticos e cada vez mais colocando o povo brasileiro de uma maneira envergonhada, triste, infeliz. Enquanto os partidos brasileiros não comparecerem às urnas para serem votados e também avaliados pelo povo, pelas suas maneiras de se comportarem, eu acho difícil nós mudarmos o parlamento brasileiro, Guilherme Sampaio e Carlos Matos. Então, essa reforma política, como desde o início eu tenho dito, é uma enganação, era muito mais para se aprovar um fundo partidário, que não aconteceu. Não houve reforma política, infelizmente, nós ainda vamos ter que apanhar muito o povo brasileiro e os parlamentares sérios dentro daquele parlamento.
Eu lamento que não tenha saído nenhuma reforma política, né, Guilherme e Sabino, porque da forma que está, faliu. Eu não acho que deva ser fortalecido os presidentes do partido, caciquismo, como Vossa Excelência sempre coloca aqui, deputado Cabo Sabino, mas eu não vejo democracia sem partido. Os partidos precisam ser fortalecidos, senão vai gerar uma apologia do individualismo, uma apologia de que cada um cuida de si e faz o que quer. Não pode. O mandato deve ser dos partidos mesmo. Agora, como é que se chega à presidência de um partido? Deve haver um processo bem definido, para não ter donos de partido, para ter realmente uma democracia interna nos partidos, e que hoje é débil, fraca, né? Mas eu não quero crer numa democracia sem partido. Acho que a reforma política que se pretendia é difícil de acontecer com o Congresso que está aí, se a sociedade não pressionar, se não houver um pacto externo ao Congresso e possa haver uma pressão para que o Congresso se pronuncie em cima desse pacto construído, consensado, uma grande concertação nacional com as instituições OAB, CNBB, com as instituições da sociedade, chegando a um consenso sobre que reforma política nós deveríamos construir, eu não quero acreditar que vá sair dos deputados e dos senadores.
Vereador Guilherme, você também concorda com esse consenso?
Olha, eu acho que nós precisamos, eu divido um pouco da forma como Sabina apresentou a ideia, o argumento. Pouco tempo não dá para ser preciso, né? Mas eu acho que precisa de partido forte, sim. A questão é que confundem hoje o funcionamento de alguns partidos tradicionais por conta de que eles se transformaram num instrumento de defesa de interesses individuais e regionais. Então, agora, a gente não pode entender o sistema político a partir dessas referências. Faltam partidos fortes no país. Nós temos muitas de PSDB, por exemplo, mas eu acho que é uma organização partidária que tem fisionomia ideológica e programática para ser apresentada. É importante preservar esse tipo de instituição. O PT tem isso, o PCdoB tem isso, o PSOL tem isso. Alguns poucos partidos têm claramente um que eu acho que é importante de ser preservado. Nós não podemos pisar a política. Se nós não tivermos partidos fortes, nós teremos a nossa organização política em torno de quem? De homens, de trajetórias individuais. Eu acho que isso é um retrocesso grave. Então, a queixa que vocês fazem em relação aos partidos não é em relação àqueles que efetivamente funcionam ideologicamente, mas aquilo que é a boa parte dessa sala de siglas que serve para abrigar projetos individuais. É preciso superar e, em nome da democracia, preservar, inclusive, essa crise política que estamos vivendo, organizações partidárias, as diferenças ideológicas, que contribuem para apresentar uma visão de sociedade. Eu citava agora essas referências anteriores.
Infelizmente, a gente está encerrando, o tempo passou, mas voltamos certamente no próximo encontro.
Conjunturas.